Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento para tratar de um assunto que vem sendo matéria de destaque internacionalmente, que diz respeito ao resultado da 21ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, que acabou de ser realizada em Paris, na França. Uma conferência em torno da qual haviam muitas expectativas e, para nossa alegria, alegria do mundo inteiro, diferente das conferências anteriores, sobretudo da de número 19, realizada em Copenhague, esta conferência garantiu um resultado extremamente positivo para o mundo inteiro e para o Brasil, inclusive. Resultado, obviamente, que não é tudo aquilo que nós queríamos, que os cientistas esperavam, mas que foi, na minha concepção, além daquilo que pudesse ter sido previsto. Mas antes de falar desse assunto, senhor presidente, eu quero dizer que lá, durante a Conferência das Partes, e tivemos a participação de uma delegação grande do nosso país, composta por cientistas, professores, estudantes, parlamentares, não só federais, deputados e senadores, mas parlamentares estaduais, municipais, enfim. Uma das maiores delegações de Paris era, sem dúvida nenhuma, a delegação brasileira, e que participou e organizou inúmeras atividades, seja no ambiente da COP, lá no Centro de Conferências Le Bourget, ou no ambiente da Embaixada Brasileira. Assim como, durante o evento, dois importantes encontros parlamentares aconteceram. Um organizado pela Globe, uma entidade internacional que agrega e congrega países parlamentares de vários países do mundo e que tem um objetivo principal de debater as questões ambientais. E a outra reunião importante também, com a presença de Ban Ki-moon, de várias outras personalidades importantes nesse mundo do debate das questões climáticas, que foi a Conferência Interparlamentar. Um ambiente, senhor presidente, e de lá, não apenas eu, mas muitos da delegação, Vossa Excelência estava lá, teve uma presença muito importante, senador Jorge Viana, não somente como vice-presidente da casa, mas o estado do Acre teve um protagonismo importante ao lado do estado do Mato Grosso, do governador do estado do Mato Grosso, apresentaram e assinaram um protocolo na embaixada, antecipando as metas apresentadas pelo Brasil, que, aliás, é a mais ousada, a maior de todas do mundo inteiro, senhor presidente, que é diminuir em 43% as emissões de gases de efeito estufas até 2030, os estados do Acre, do governador Tião Viana, e do Mato Grosso, do governador Pedro Taques, assinaram um protocolo antecipando o cumprimento dessa mesma meta para o ano de 2020, o que é extremamente importante, considero. Então, o clima que nós vivemos na COP foi um clima muito bom, o clima de muita divergência, é verdade. Divergência não só na conferência em si, mas, por exemplo, divergência na própria delegação brasileira, não é? Mas, apesar da divergências de opiniões, todos lá imbuídos num único objetivo: buscar, se não um consenso, mas um acordo que pudesse ter a participação da maioria significativa. E o que foi que aconteceu? Saímos da conferência pela primeira vez com todos os países assinando uma meta obrigatória e quebrando uma série de tabus. E outros que ainda não foram quebrados e que, na minha opinião, devam ser quebrados, o debate seguiu bastante. Mas nós, parlamentares que lá estávamos, senhor presidente, comparávamos aquele ambiente com o ambiente vivido no Brasil, no mesmo período. Um ambiente completamente diferente. Todos os países que lá estavam, não há um país que diga: nossa situação econômica está boa. Nenhum. Porque a gente vive um problema de crise econômica no mundo inteiro. Mas o que nós víamos eram países, mesmo com problemas de economia, mesmo com problemas de falta de recursos para fazer frente às suas necessidades, países e populações dispostas a enfrentar este problema e superá-lo. repito, diferente do que acontece no Brasil. Enquanto lá em Paris, o governo brasileiro se dedicava, foi um grande protagonista para a efetivação do acordo, aqui o fogo pegou. Aqui, as labaredas, as chamas aumentavam significativamente. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados protagonizou uma reunião que até hoje é mostrada pela imprensa como exemplo do mau comportamento. Do mau comportamento. Isso tudo por quê? Porque no Brasil nós temos uma oposição que não se mostra nem um pouco interessada em resolver os problemas da nação. Se mostra apenas interessada em tirar uma presidente legitimamente eleita do poder. E aí, novamente, não, vamos retomar as manifestações públicas. Pois bem, as manifestações aconteceram no dia de ontem. E qual a quantidade de pessoas? Eu quero aqui apenas me reportar, senador Jorge, do que disse as matérias que eu li dos jornais, ouvi do rádio e vi pela televisão. E ouvi também pela televisão. Dizendo o seguinte: os manifestantes presentes no ato foram em número bem menor do que no passado, do que no passado, do que no passado. Bem menor. Agora, por que isso? Primeiro, eu quero aqui ousar e fazer uma avaliação muito simples. Primeiro, aquelas manifestações, para a grande maioria da população brasileira, ficou clara, eram manifestações partidarizadas. Eram manifestações que tinham um único objetivo: impeachment da presidente Dilma. E a essa manifestação, eu penso que o recado da população brasileira no dia de ontem foi não. Dessas manifestações, eu não participo. Vamos lembrar as manifestações que tivemos algum tempo atrás, acho que em 2013, final de 2013, milhares, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas às ruas, manifestações que superaram todas as manifestações históricas já ocorridas no Brasil. Mas por que a população foi à rua? E grande parte de forma espontânea foi lá para lutar por um transporte coletivo de mais qualidade, foi lá para lutar pela melhoria na assistência à saúde do nosso país, foi lá para lutar por cidades melhores para se viver, ou seja, por questões objetivas. Ontem não. Ontem, os bonecos da Fiesp se misturavam com bonecos que eu sei lá quem levou. Qual o partido que levou bonecos do desrespeitosos, aliás, em relação ao ex-presidente Lula, à presidente Dilma. E, repito, o único objetivo era mobilizar o povo a favor do impeachment da presidente Dilma. Esses não devem estar satisfeitos no dia de hoje, nem um pouco. Porque a sua intenção não foi consumada no dia de ontem, um vexame. Um vexame. Parlamentares algemando bonecos do ex-presidente, como eu li num noticiário lá no meu vizinho estado do Pará. Ou seja, a população brasileira já disse: para isso eu não vou para a rua. Eu vou para a rua lutar para melhorar o país. Então eu não podia, seu presidente, subir à tribuna para falar sobre a COP, mas não podia deixar de falar a respeito desse assunto. Pois não, senador.
Senadora Vanessa, eu estou escrito para falar depois, mas, de fato, a presença das manifestações caíram muito do que foi o começo do ano para cá, por vários motivos. Primeiro, a oposição se aliou sem escrúpulos ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso aqui, para o Brasil, PSDB e DEM estão de mãos dadas com Eduardo Cunha. E as pessoas sentiram desconfiança desse processo. Tem mais. Tem um fla-flu da oposição que está paralisando o país, paralisando a economia também. Se enganam os senhores que pensam que o desgaste é só do PT e do governo da presidenta Dilma. É de todos. A população brasileira está dizendo que uma parcela da oposição não está pensando na resolução da crise econômica e política. Está num fla-flu que não acaba nunca, que está levando esse país ao impasse. Terceiro, é importante dizer também, eu vou falar sobre as fragilidades jurídicas, porque eu não aguento mais escutar. Ah, está na Constituição. Só que a Constituição, senador Jorge Viana, coloca vários procedimentos que têm que ser obedecidos. é de uma fragilidade impressionante. Eu li a peça do pedido do impeachment esse final de semana. E vou falar sobre isso, senador Jorge Viana, aqui hoje. Eu acho que isso começa a aparecer de forma mais clara para as pessoas. Há um golpe em curso, porque eu tenho certeza que com esses argumentos que foram lançados, tanto pelo jurista Hélio Bicudo, quanto pelo Miguel Reale Júnior, não há possibilidade alguma desse processo ter consequência, ter prosseguimento. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse discurso. Devo dizer que o presidente do Senado, Renan Calheiros, acertou o senador Vanessa quando disse, respondendo ao Supremo Tribunal Federal, que vai responder na próxima quarta-feira, o Supremo vai definir o rito do processo do impeachment, mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, acertou quando diz que é o Senado Federal que tem que autorizar o início do processo. A presidente da República só é afastada depois do plenário do Senado Federal, o senador Jorge Viana, se pronunciar. Foi assim no Collor de Mello. A admissibilidade do presidente Collor de Mello aconteceu no dia 29 de setembro, na Câmara dos Deputados. Só que o processo veio para o Senado. Foi instalada uma comissão, teve uma votação aqui no plenário do Senado e só depois o então presidente da República foi afastado. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência que eu vou entrar a fundo nesse debate jurídico aqui no meu pronunciamento logo em seguida.
Senador Lindbergh, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e ao senador Jorge Viana, que mesmo eu falando no período da liderança, permite que isso aconteça. Mas nós estamos numa segunda-feira e num momento de questões importantes. Eu quero apenas fazer um paralelo ao que disse Vossa Excelência, senador Lindbergh. Já pensou se fosse o PSDB que estivesse dirigindo ou participando das negociações em Paris, em torno da COP, sairíamos de lá todos frustrados, sem nenhuma negociação. Sem nenhuma. Olha só do que o mundo foi capaz. O mundo foi capaz de colocar numa mesma mesa países com interesses completamente opostos. E esses países protagonizaram, em nome, em benefício da humanidade, um acordo importante, um acordo significativo. Mas aqui no Brasil, senador Lindbergh, como disse Vossa Excelência, o PSDB, que é tudo que de mais retrógrado e atrasado pode ter, e, aliás, e colocam a Dilma como numa televisão velha, como se ela fosse atrasada, para mim, atrasado, é quem constrói a estrutura do Estado a serviço de uma minoria. Isso é atrasado. Esse é o conceito do que é atrasado. Então, um governo que não deixou com que nenhuma CPI funcionasse, um governo que não deixou com que o Ministério Público fosse independente, um governo que privatizou a preço de banana um grande patrimônio que hoje poderia estar ajudando o nosso processo de desenvolvimento de forma mais direta, então, esse governo não é o governo moderno e nem essa é a política moderna. Então, veja, eles estão preocupados não com a população brasileira, não com o nível de desemprego, que eles estão preocupados em tirar a presidente Dilma no poder, e repito, não porque seja ela uma mulher, apesar de que acho que ela sofre muita discriminação pelo fato de ser mulher, mas tirá-la pelo que ela representa, pelo projeto que ela representa. E acho interessante, senador Lindbergh, senadora Gleisi, que aqui façamos de fato o debate sobre a questão técnica. Eu cheguei de viagem, mas não fiz outra coisa a não ler os noticiários. E veja, eu não vou citar qual é o jornal, mas tem um jornal no Brasil, que desde ontem vem saindo com um editorial que eu considero desrespeitoso à presidente Dilma, um editorial que tomou posição. A manchete do editorial do dia de ontem era irresponsabilidade como método. A do dia de hoje, o vale tudo de Dilma. E critica o quê, senador Lindbergh? Critica o fato da presidenta Dilma estar reunindo um número importante de juristas. E a crítica é porque ela está reunindo um número importante de juristas para enfrentar esse debate que é técnico, porque a Constituição da República não prevê que nenhum presidente ou uma presidente da República seja cassada por razões políticas. Só podem ser cassadas quando houver crime de responsabilidade. E esse crime de responsabilidade tem que estar claro, o que não é o caso no dia de hoje. E é isso que os juristas estão tentando fazer. Pois bem, o editorial desse jornal tenta diminuir as conclusões desses juristas diminuir. Veja o que diz um desses editoriais. Outro, aí eu abro aspas, que eu vou ler aqui, senador Jorge Viana, para poder concluir meu pronunciamento. Outro argumento criativo, segundo o editorial desse grande jornal do Brasil, é outro argumento criativo foi apresentado pelo jurista Heleno Torres, aliás, de grande respeito e que vem dando uma grande contribuição para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo nessa questão tributária do contencioso. Diz o seguinte, outro argumento criativo foi apresentado pelo jurista Heleno Torres, para quem só será possível dizer se Dilma cometeu ou não um crime passível de impeachment quando suas contas forem julgadas pelo Congresso. Assim, por esse raciocínio, deve-se ignorar a contundente conclusão dos técnicos do Tribunal de Contas da União. Ora, veja, Tribunal de Contas da União não, senadora, julga conta nenhuma. Ele dá parecer prévio.
Vossa Excelência me concede uma parte? A situação, sim, é mais grave ainda.
Parecer prévio, senador. Não julga nada. Quem julga é o Congresso Nacional.
Mas veja, Vossa Excelência.
Pois não, senador.
A situação é mais grave ainda. Porque está claro na Constituição que a presidente só pode ser julgado por atos do seu mandato. Nesse caso concreto, desse pedido do impeachment, só foi aceito a parte que fala de 2015. A parte de 2014, o presidente da Câmara, senador Jorge Viana, não aceitou. Então, veja, não foi nem apreciado pelo Tribunal de Contas da União. Nós nem encerramos o ano. É mais grave. Porque se fosse 2014, você podia dizer, ah, o Tribunal de Contas, que Vossa Excelência tem razão, tem que ser votado pelo Congresso. Mas nós estamos falando do pedido concreto do impeachment é 2015. Um ano que não acabou ainda, né? Não foi julgado pelo Tribunal de Contas da União, nem pelo Congresso Nacional. Eu só queria fazer uma parte para mostrar como é grave esse problema na argumentação jurídica dos proponentes desse pedido do impeachment.
Eu agradeço e dizer que lamento muito um jornal baixar ao nível que baixou o senador Jorge Viana. Que não é um editorial, são editoriais sequentes e tentando desvalorizar, desqualificar teses juridicamente quase que perfeitas, eu diria. Juridicamente corretas, porque, veja, é a Constituição da República que diz o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo. Por mais que as contas estejam erradas, eu não quero dizer do governo federal só, não. Vamos pegar as contas de um governo de um estado. Se o tribunal der o parecer contrário, mas a Assembleia Legislativa, no caso de conta de governador, rejeitar o parecer do tribunal, aprovar as contas, não há nenhum crime cometido. Porque quem julga não é o tribunal. E aí eles vêm dizendo isso, que foi criativo o doutor Heleno. O doutor Heleno está apenas interpretando a Constituição à luz da serenidade, tudo o que eles não estão fazendo nesse momento. Então, senhor presidente, eu quero lamentar muito que o clima no Brasil venha piorando. Espero que o dia de ontem tenha servido de sinalização, mas uma sinalização para a oposição, de que o que a população quer é sair da crise. É isso que a população quer, diferente do que quer o PSDB, do que quer o DEM, que é tão somente tomar o poder de conta sem ter vencido as eleições. E a isso não há outra denominação que não seja, seu presidente, golpe. Mas o povo brasileiro é um povo que sabe o que quer, critica e tem que criticar, mas sabe o que quer e sabe que não é hora do Brasil apoiar, da população apoiar qualquer tipo de iniciativa que represente golpe. Aliás, a falta de escrúpulos não é só aquilo que levantou o senador Lindbergh. A falta de escrúpulos é que eles se permitem ficar ao lado daqueles que defendem a volta da ditadura. A volta, um deputado conhecido de todos, militar, deputado do estado do Rio de Janeiro, que tem um outro filho, que é deputado, acho que pelo estado de São Paulo, esteve na minha terra, esteve na minha cidade nesses últimos dias. E lá defendeu abertamente. Lá foi às rádios convocar o povo para as manifestações, mas não teve sucesso. Saiu do Rio para convocar o povo de Manaus. A manifestação de Manaus foi um fiasco, um fiasco. Então, o que eu acho é que esse desejo de chegar ao poder sem vencer as eleições é tanto que eles não se importam nem um pouco de estar do lado daqueles que levantam cartazes pedindo a volta da ditadura militar. Muito obrigada, presidente.